Continuando sobre o conceito de Netilat Yadayim, mais alguns momentos que se faz Netilat Yadayim. Quando se entra no cemitério, ou quando se entra num lugar onde tem um falecido, qualquer ambiente que seja, ou uma pessoa que acompanha um enterro, mesmo que eventualmente ele não entrou no cemitério, mas acompanhou, nesses casos se faz Netilat Yadayim também. Por isso que na saída do cemitério sempre tem uma pia e caneca para fazer Netilat Yadayim. Que o ideal é a pessoa sequer entrar na sua casa sem ter feito Netilat Yadayim, se possível já fazer lá. Por isso que hoje em dia, antigamente era mais difícil, não dava para ter obrigatoriamente uma pia, não tinha água encanada, mas hoje em dia que tem, fica mais fácil e se põe essas pias na saída do cemitério. Também, tem mais um momento que se faz em Netilat Yadayim, que hoje em dia não é uma coisa comum, que é chamada Hakazak Dam. Antigamente, existiam alguns tipos de tratamento que se fazia para a pessoa melhorar, que se tirava sangue do ombro da pessoa. Existia todo um utensílio especial para fazer isso. E nisso também dizem nossos sábios que entra Ruach Ra'ah. Essa regra não vale para doação de sangue ou exame de sangue. Não é necessário fazer Netilat Yadayim depois dessas coisas, porque nossos sábios não falaram sobre isso. Eles falaram sobre Hakazat Dam especificamente. Não quando a pessoa faz um machucado, por exemplo, e sai sangue. Isso não tem Ruach Ra'ah, não tem forças impurezas, então não tem. Não é necessário fazer Netilat Yadayim nestes casos. Um outro caso que também precisa fazer Netilat Yadayim, e que aí tem também dois motivos para isso, é antes e depois de relações conjugais. Antes é por santidade, Kedushá. Uma das coisas mais sagradas que tem no judaísmo é quando um casal fica junto. E por isso eles precisam se santificar antes disso. Precisa santificar as ideias, santificar as mãos também. Então se faz Netilat Yadayim antes. E depois é por motivos também de impurezas e Ruach Ra'ah. Por isso também deve-se fazer Netilat Yadayim antes e depois. O depois, nesse caso, não precisa ser depois logo. Pode ser eventualmente algumas horas depois, se a pessoa adormecer, acordar mais tarde. Não tem problema, mas isso também faz parte e também é necessário. Agora falta abordar um detalhe que muita gente também pergunta. Existem duas formas de fazer o Netilat Yadayim. Uma forma é quando se joga a água algumas vezes seguida na mesma mão. E a outra forma é ir alternando. Joga água numa mão, joga água na outra mão, joga água de novo na primeira mão, direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Essas são duas formas de fazer Netilat Yadayim. E de uma forma geral, o costume é o seguinte. Quando se faz Netilat Yadayim para comer pão, se faz Netilat Yadayim seguido. Quer dizer, duas ou três vezes, nós vimos que existem os dois costumes, mas que esteja duas ou três vezes seguidas na mão direita e depois duas ou três vezes na mão esquerda. Todos os demais tipos de Netilat Yadayim. Quer dizer, Netilat Yadayim quando a pessoa sai do toalete, Netilat Yadayim que a pessoa faz de manhã ao acordar, Netilat Yadayim quando se sai do banho, Netilat Yadayim quando se corta unhas, Netilat Yadayim quando se vai fazer Birkat Kohanim, no caso dos Kohanim, Netilat Yadayim quando se corta cabelo, Netilat Yadayim quando se tem relações conjugais, Netilat Yadayim quando se vai ao cemitério. Todos esses casos, o costume é se fazer Netilat Yadayim alternado. Uma vez aqui, uma vez ali. Existem motivos mais profundos para isso, para Kabbalah. Tem até aqueles que costumam fazer alguns outros tipos de Netilat Yadayim de formas da outra forma. Mas, de uma forma geral, o costume é fazer dessa forma. Então, o único Netilat Yadayim que nós fazemos
que é sequencial, é o Netlat Yadayim para pão. Mas, é importante saber que se você se confunde e faz o sequencial nos demais casos, ou você faz o alternado quando vai comer pão, está válido, não precisa repetir o Netlat Yadayim. Não tem nenhum problema, é só uma questão aqui de costume, que se faz assim ou se faz assado. Também, nos casos que nós vimos, que é mais por higiene, por limpeza, não são os casos de ruach ra'ah, de forças de impureza. Por exemplo, quem mexeu no sapato e quer rezar, quem mexeu numa parte coberta do corpo e quer rezar. Então, nesses casos, ou a pessoa que mexeu no couro cabeludo, também nós vimos. Nesses casos, se a pessoa precisa agora fazer uma brachá e não tem como lavar as mãos com água, ou passar uma água nas mãos, molhar as mãos, ele pode raspar a mão em alguma coisa que limpa um pouquinho. Por exemplo, passar as mãos num tecido. Até na própria roupa, se for o caso. Ou passar as mãos numa parede, por exemplo. Raspar a mão na parede. Então, tem que fazer os dois lados da mão. A palma e o dorso. Ou passar na areia. Qualquer coisa assim que possa já limpar, pelo menos, isso que... Nós vimos que o problema é o suor que está, eventualmente, na mão dele. O problema é um pouco de sujeira dele ter mexido no sapato. Nesses casos, quando não tem água, ele pode passar a mão dessa forma. Já que estamos falando sobre Netlat Yadayim, nós vimos que de manhã precisa fazer Netlat Yadayim obrigatoriamente, inteiro. Quando se vai fazer qualquer reza, ou seja, reza da tarde, reza da noite, precisa-se lavar as mãos antes da reza. Esse lavar as mãos não obrigatoriamente precisa ser Netlat Yadayim, basta passar uma água, um pouquinho de água, não precisa muita água, um pouquinho de água. Por isso, é comum você ver, as pessoas quando entram na sinagoga, tem, muitas das sinagogas tem alguma pia logo na entrada da sinagoga, e as pessoas passam e passam a mão um pouquinho na água. Isso é, eu não sei onde eu mexi nas últimas horas, e eu agora vou rezar. Então eu preciso passar uma água na mão para garantir se eu mexi em alguma coisa que não era adequada para se mexer antes da reza. Então eu já estou passando uma água e já está limpa. Um último tipo de Netlat Yadayim que nós não abordamos é o Netlat Yadayim para alimentos que são comidos mergulhados, quer dizer, que se mergulha num dos líquidos. Todo mundo deve lembrar que na noite do Seder, Kadesh, Urhat, Karpas. Para comer o Karpas tem que fazer Netlat Yadayim. Por que se faz Netlat Yadayim lá? Porque o karpas, você come uma verdura mergulhada em água com sal. E já que se come isso com as mãos, é necessário fazer Netlat Yadayim. Então vale a mesma regra de uma forma geral o ano inteiro. A única coisa é que em relação a esse Netlat Yadayim as pessoas são mais lenientes. Tem motivos para isso. E geralmente as pessoas não fazem. Até porque, na maioria das vezes, as pessoas comem com talheres. E aí não tem a necessidade de fazer Netlat Yadayim. Mas, se a pessoa for comer com a mão, então, nesse caso, é ideal que sim faça Netlat Yadayim, embora não é todo mundo que faça. Quais são os líquidos, só para saber? Os líquidos são vinho, mel, azeite de oliva, leite, orvalho, sangue e água. Qualquer uma dessas coisas, o sangue não se come, mas ele faz parte dos líquidos para outros efeitos, tá? Mas os demais líquidos, se a pessoa for comer uma verdura mergulhada num desses líquidos, teria que fazer Netlat Yadayim. Então está chegando... Está chegando Rosh Hashanah. Se a pessoa for comer a maçã com mel com as mãos, teria que fazer Netlat Yadayim, talvez. Então, geralmente, as pessoas comem a maçã com mel depois de fazer Hamotzi. E já fez Netlat Yadayim para Hamotzi, não tem problema, já está válido Netlat Yadayim para todo o resto. Então, não tem necessidade de Netlat Yadayim específico para isso. Então, esse é um caso que talvez teria, mas isso se a pessoa for comer também a maçã com a mão. Se a pessoa for comer a maçã com o garfo, não tem nenhum problema. Não precisa nem fazer Netlat Yadayim. Essa é só uma Netlat Yadayim interessante, curioso, que hoje em dia, de uma forma geral, não se costuma fazer. Espero ter abordado todos os pontos de Netlat Yadayim. Se alguém ainda tem alguma dúvida, por favor, pode mandar. E, se Deus quiser, a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre o Hashaná, Yom Kippur, Sukkot, etc. E voltamos então com os conceitos judaicos depois de Sukkot.